Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, amigo ouvinte, muito bem-vindo a mais uma edição do programa Nos Ares da Cultura. Sou a Silvia Jin, e ao meu lado, no estúdio em Beijing, está o Carlos Shi.
Olá, Silvia. Olá, querido ouvinte, tudo bem? O último dia 26 de dezembro ficou marcado pelo 120º aniversário do nascimento do ex-presidente chinês Mao Zedong. No nosso programa, trazemos primeiro uma reportagem sobre as atividades em homenagem ao fundador da Nova China.
Na segunda parte, vamos apresentar o ábaco chinês, um antigo aparelho de cálculo que foi incluído recentemente na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.
No dia 26 de dezembro, fez 120 anos do nascimento do ex-presidente chinês Mao Zedong. Na China, as pessoas recordaram o falecido líder do país de várias maneiras.
Cantar é talvez a forma mais popular do povo chinês relembrar Mao Zedong, o fundador da República Popular da China. Ele foi a figura-chave em momentos históricos do país, incluindo a fundação do Partido Comunista da China em 1921 e o início da República Popular da China em 1949.
Foi Mao Zedong que anunciou o estabelecimento da República Popular da China no dia 1º de outubro de 1949, na Praça de Tiananmen. Este dia passou mais tarde a ser comemorado como o Dia Nacional da China.
O presidente Mao Zedong nasceu na vila de Shaoshan, na província de Hunan, região centro da China, em 1893. Para comemorar o 120º aniversário do seu nascimento, várias atividades de comemoração, como shows, exposições e simpósios, são realizadas em toda a China. Mas para algumas pessoas, a influência deste grande revolucionário chinês é mais pessoal do que pública.
Qi Menghui, um professor e pintor de arte, mostra o seu respeito através de numerosos retratos do fundador da Nova China.
Ao longo dos anos, transformei-me de um jovem vindo do interior da China para um artista e acadêmico. Isso não aconteceria sem um ambiente seguro e próspero, ao qual atribuiu em grande parte a Mao Zedong.
O presidente Mao Zedong serve de inspiração para muitos chineses. 37 anos depois da sua falência, parte da sua vida ainda é alvo de pesquisa por escritores e historiadores.
Gu Baozi, membro da Associação dos Escritores Chineses, é autor do livro Mao Zedong nos Olhos dos Fotógrafos. Durante a sua pesquisa, Gu Baozi conversou com mais de 200 pessoas que conheceram intimamente Mao Zedong.
Mao Zedong é a personificação perfeita do sonho chinês, do qual sempre falamos hoje. Ele transformou-se de um menino filho de um fazendeiro e, através de muito trabalho persistente, tornou-se um grande homem.
Mao Zedong foi um ávido leitor e escritor, e ele também se destacou na pintura e caligrafia. Uma exposição das suas obras pessoais, que abriu recentemente em Hong Kong, tem atraído um grande número de visitantes. Um deles, Stephen, da Austrália, disse...
Definitivamente, na Austrália, há políticas diferentes. Isso é compreensível. Mas ele ainda é um grande líder e respeitado pelo seu povo.
Mao Zedong faleceu em 1976, aos 83 anos. Para as gerações mais jovens da China, nascidas no novo milênio, o mais próximo que conhecem do ex-líder chinês é o seu enorme retrato pendurado à entrada da Cidade Proibida, em Beijing. Mas agora, há um vídeo online feito especialmente para as crianças que têm interesse em aprender mais sobre Mao Zedong.
O grupo de Correios da China também lançou uma coleção especial de selos nas vésperas do 120º aniversário do nascimento do presidente Mao Zedong. A coleção apresenta fotos de Mao em vários momentos da sua vida.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Estamos de regresso, caro ouvinte. A seguir, falamos sobre o ábaco chinês, um antigo aparelho de cálculo da China.
O ábaco chinês foi oficialmente integrado na lista de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco no 8º Congresso Cultural Mundial, organizado anualmente pela entidade, realizado no dia 4 de dezembro, em Baku, no Azerbaijão. A China passa assim a contar com um total de 30 itens listados como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.
Oi, Silvia, acho que os nossos ouvintes não conhecem muito bem o ábaco chinês. Que tal apresentarmos melhor?
Claro, então deixa-nos fazer uma breve apresentação do Suanpan para vocês terem uma ideia geral sobre este aparelho de cálculo com uma longa história.
Bom, o ábaco chinês já tem uma história de mais de 2.500 anos. Foi originalmente descrito no livro da dinastia Han Oriental, referido como Xu Yue. Na antiguidade, as pessoas faziam contas através de pequenas varas chamadas varedas de contagem, razão pela qual o método ficou conhecido como cálculo com varedas de contagem. Com o aumento da produtividade, as contas foram ficadas mais complexas e o sistema limitado. Então, para atender a essa necessidade, foi inventada uma espécie de calculadora bem mais avançada, o ábaco.
O ábaco tem uma estrutura de madeira retangular que guarda fileiras paralelas na vertical, cada uma representando um dígito. Todas essas linhas têm pecinhas de madeira que deslizam pelo arame. Uma vareta na transversal divide o ábaco no meio. Na parte superior, cada fileira tem duas peças, cada uma representando o número 5. Na inferior, todos os arames têm 5 contas, cada uma valendo o número 1.
Com o novo sistema, as fórmulas foram sintetizadas para cálculos com o ábaco e puderam ser mais facilmente memorizadas. Isso, aliado à habilidade digital do operador, tornou o cálculo com ábaco mais rápido do que o feito manualmente. Na dinastia Ming, as pessoas usavam o ábaco para fazer contas de adição, subtração, multiplicação e divisão, e também na medição de peso, quantidade, superfície e volume de objetos.
Pela simplicidade de produção, baixo custo, regras claras e fáceis de memorizar, e pela simplicidade de cálculo, o ábaco foi amplamente utilizado na China. Posteriormente, a calculadora chinesa foi introduzida no Japão e na Coreia, bem como em outras regiões e países vizinhos.
No entanto, com o aumento da popularidade da calculadora na década de 1970, o ábaco chinês passou a ser menos usado em toda a China. O papel do ábaco também perdeu importância no sistema de ensino chinês e atualmente só existe uma aula opcional para os alunos. É fácil que itens históricos como este sejam esquecidos com o decorrer do tempo. Os historiadores chineses ficaram felizes em ver a inclusão desta ferramenta matemática na lista da Unesco, conquistando o seu devido lugar na história.
Miao Qiang foi o coordenador do projeto Patrimônio Cultural Imaterial da China, patrocinado pelo Fundo Nacional de Publicidade. Ele compartilhou a sua opinião sobre o ábaco chinês, sobre sua recente entrada na lista do Patrimônio Cultural Mundial da Unesco.
说实话，算盘被列入这个世界非物质文化遗产的名录。
Eu tenho que dizer que fiquei bastante surpreso quando descobri que o abaco chinês foi adicionado à lista de Patrimônio Mundial Cultural da Unesco. Isso ocorre porque a maioria dos outros itens chineses já conhecidos como patrimônio intangível ainda são amplamente utilizados na sociedade chinesa. Este, contudo, tem uma história rica e foi um aparelho muito importante no passado da China. Esta ferramenta matemática é muito útil no exercício da mente e na imaginação de um indivíduo. O ábaco também representa uma parte importante da cultura tradicional chinesa. Espero que os jovens estudantes chineses continuem a estudar a aplicação deste dispositivo.
O nosso repórter passeou nas ruas de Pequim para ver como as pessoas se sentiam sobre o ábaco chinês.
Eu estudei como usar o ábaco chinês há muitos anos, mas já me esqueci de como usá-lo. Mas poderá ser uma ferramenta muito útil para o meu trabalho como contabilista. Eu não sei como usar o ábaco chinês, mas eu não me importaria de aprender a usá-lo se tivesse tempo. Eu não acho que seja muito útil na minha vida, mas seria bom o exercício tanto